Muito bom dia a todos e a todas. Você que cumprimentar aqui o vereador Chiquinho, que está fazendo uma visita aqui na Câmara Municipal, trazido pelo vereador Hélio, ele que é presidente da União dos Vereadores do Estado de Goiás, né? Lá de Luaçu, vereador? Luaçu, né? Cumprimento a você que nos acompanha pela Rádio Manchester, pela TV Câmara, pelo YouTube, e solicito a vereadora Cleide Lara que faça a verificação do quórum.
Bom dia a todos. Vereador Decimar Fortunato, vereador Andréa Rezende, vereador professor Marcos Carvalho, vereador Suender, vereador Leandro Ribeiro, vereador Jean Carlos, vereador Hélio Araújo, vereadora Thaís Souza, vereador Rea Milton, vereador Fred Cacheta, vereador Fred Godoy, vereador Domingos de Paula, vereador Jackson Charles. Quórum o suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito ao vereador Jean Carlos que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. Eu confessei, afinal, meu pecado, e minha falta vos fiz conhecer. Disse, eu irei confessar meu pecado. E perdoaste, Senhor, minha falta. Todo fiel pode, assim, invocar-vos durante o tempo da angústia e aflição. Porque, ainda que irrompam as águas, não poderão atingi-lo jamais. Sois para mim proteção e refúgio. Na minha angústia me haveis de salvar. E envolvereis a minha alma no gozo da salvação que me vem de só de vós. Salmo 31, palavra do Senhor. Graças.
Obrigado, vereador Jean. Cumprimentar aqui os radialistas Bento Pencó, Milton Pereira, Marquinhos, né? Oswaldo Pires. E na sequência solicito ao vereador Cleide Lara que faça a leitura da ata anterior, bem como também os projetos e indicações para a gente poder enviar às comissões.
Aos 8 dias do mês de fevereiro de 2023, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob o presidente do vereador Domingos de Paula Souza, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godoy e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constando o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de decreto legislativo número 26 de 2023, de autoria da vereadora Cleide Lara, dispõe sobre a concessão de título de cidadania da Anapolina Eduardo Ferreira Cacheta. O senhor presidente apresentou aos pares a possibilidade de inversão de pauta para a votação dos projetos constantes na pauta da ordem do dia, devido a alguns vereadores terem agenda externa durante o horário da sessão, a fim de garantir a votação dos projetos em pauta consoante o artigo 135, inciso 8º do regimento interno desta Casa de Leis. A inversão da pauta foi aprovada por maioria dos presentes, com o voto em contrário do vereador Jean Carlos. Com a aprovação do plenário, o senhor presidente determinou a inversão da pauta. A ordem do dia, houve votação do projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária 17 de 2023, de autoria do vereador Jackson Charles, acrescenta parágrafo 1º, parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Municipal número 3.838, de 13 de junho de 2016, que dispõe a criação do Dia Municipal do Empresário Anapolino, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 23 de 2023, de autoria da mesa diretora, regulamenta e padroniza as homenagens no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de resolução número 110 de 2021, de autoria do vereador Reamildo Espíndola, altera a redação do artigo 26, inciso 7º, e acrescenta os incisos 7º, 8º, 9º e 10º, 11º e 12º do artigo 38 da resolução número 04/2015, de 2 de junho de 2015, que dá nova redação à resolução de número 1 de 2010, o Regimento Interno da Câmara Municipal de Anápolis. Foi apresentado e votado projeto substitutivo, artigo 141, parágrafo 4º do Regimento Interno. Foi aprovado por projeto por substitutivo. Projeto de resolução número 19/2023, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a jornada de trabalho, controle de frequência e o banco de horas dos servidores da Câmara Municipal de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução número 20/2023, de autoria da mesa diretora, altera a redação dos artigos 21, 101 e 137, Regimento Interno da Câmara Municipal de Anápolis. O projeto foi retirado da pauta e remetido às comissões para apreciação de emenda de plenário. Projeto de resolução número 21/2023, de autoria da mesa diretora, altera o caput do artigo 26 e o inciso 5 e acrescenta o inciso 11º do artigo 26 e o artigo 41-A, a resolução número 1 de 2010, aprovado por unanimidade. Foi apresentada e votada a emenda de projeto original. Projeto de resolução número 22/2023, de autoria da mesa diretora, regulamenta e produniza as homenagens no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Encerrado o fato que motivou a inversão da pauta, a sessão retornou ao seu curso ordinário. Pequeno expediente, usaram a palavra Ela Araújo e Reamildo Espíndola. Grande expediente, usaram a palavra Delcimar Fortunato, João da Luz, João Feitosa, Luzimar Silva, Cabo Fred Cacheta e Jackson Chaves. Comunicações. Usaram a palavra André Rezende, Hélio Araújo, Hamilton Espíndola, João Feitosa, Luzimar Silva e Jackson Chaves. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 9 de fevereiro, em horário regimental. Correspondência. Justificativa de ausência em sessão. Ao cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, informo que, por motivos pessoais, o vereador José Fernandes Boaventura Cavalcante não participará da sessão ordinária que acontecerá hoje, 9/2, às 9h30, em plenário da Câmara Municipal. Certo de vossa atenção, reitero os protestos de consideração. Justificativa de falta em sessão plenária do dia 9 de fevereiro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente Domingos Paula, venho através deste informar que, por motivos de agenda política, em outro município, o vereador João da Luz, PSC, não poderá comparecer à sessão plenária no dia 9 de fevereiro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, por ordem da vereadora doutora Trícia Barreto, informo que a vossa excelência que está impossibilitada de comparecer em plenário na Câmara do dia 9/2, por motivo de compromisso previamente agendado. Leitura de projeto. Projeto de lei ordinária número 27/2023 da vereadora Celiane da SOS. Institui o Dia Municipal do Bombeiro Militar no município de Anápolis. Concede o certificado Imperador Dom Pedro II e da outras providências. Sem mais projetos de correspondência, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleidilário. Projeto encaminhado à diretoria legislativa para poder encaminhar as comissões. Já abro um pequeno expediente e convido o vereador Hélio, que vai usar 5 minutos do pequeno expediente, passar 15 minutos ao Francisco Carlos, né? O Chiquinho, vereador-presidente da União dos Vereadores, que é lá de Iguaçu.
São 9h52, vereador Hélio Araújo, do PL, usa agora a tribuna do pequeno expediente. Como o presidente disse, ele vai também franquear a palavra ao vereador Francisco Carlos de Carvalho. Vamos ouvir.
Cumprimentar mesmo a pessoa do presidente, a todos os vereadores aqui presentes, cumprimentar a todos vocês, na pessoa do nosso convidado hoje, que é o presidente da Câmara Municipal de Iguaçu, Francisco, que hoje é presidente da UVB, União Brasileira dos Vereadores, aqui no estado de Goiás. Cumprimentar toda a imprensa que se faz presente, dando cobertura nas redes sociais, a Rádio Manchester, enfim, aqueles todos que nos escutam, nos ouçam, nos escutam pelas redes sociais, pelas rádios. Meu bom dia a todos vocês. Aqueles que estão aqui presentes, servidores da casa, convidados, meu bom dia. Apresentar o companheiro Francisco, é um companheiro fácil de se apresentar, conhecendo minha militância política, nessa luta árdua. Hoje, no movimento, né, Francisco, da UVB, a União Brasileira dos Vereadores, que está um pouco esquecida no estado de Goiás, o companheiro Chico vai falar sobre, carinhosamente chamado Chico, né, Chico? Vai apresentar a UVB, a todos os vereadores que não conhecem a UVB, que pretende, né, Chico, fazer uma reestruturação em toda a UVB estado de Goiás. Ele já disse que aqui em Anápolis quer contemplar alguns vereadores para se fazer parte da diretoria da UVB. E eu não vou delongar, Francisco, eu acho que a estrela hoje é você aqui. Agradecer ao presidente por essa abertura, viu, presidente? Muito importante para a gente, nós que somos vereadores, a gente tem que participar, fazer esse intercâmbio, não só na Câmara Municipal de Anápolis, mas em todas as câmaras do estado de Goiás. E o companheiro Chico tem essa missão de fazer esse intercâmbio em todas as câmaras municipais do estado de Goiás. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado pela oportunidade.
Então, já convido o vereador Francisco Carlos, conhecido como Chiquinho, vereador presidente da Câmara de Uruaçu e presidente da União dos Vereadores do estado de Goiás. O senhor terá 15 minutos para poder explanar aí o que o senhor tem aí para poder trazer ao vereador Anapolino.
Mais embaixo. Bom dia a todos e a todas da cidade de Anápolis. Cumprimento o presidente dessa casa, vereador Domingos de Paula, em nome dele, todos os demais componentes do poder legislativo dessa cidade tão importante para o nosso estado, a segunda maior cidade do nosso estado. Prazer enorme poder estar aqui hoje falando de uma entidade a qual representa 2.576 vereadores. Quero aqui agradecer ao vereador Hélio, nosso segundo suplente vereador, senador da República, na chapa do senador Hilder, que muito orgulha a União dos Vereadores no compromisso que o senador Hilder Moraes nos fez no encontro em Anápolis e em Goiânia, o ano passado, e por ter sido um senador municipalista, por ter sido um senador muito ligado aos vereadores, aos prefeitos, fez esse compromisso com a União dos Vereadores, nesse dia lá no Augusto Hotel, num encontro. E lá ele falou que ia deixar reservada a segunda suplência para que a União dos Vereadores pudesse, então, ter um representante pela primeira vez a história, tem um vereador representando os demais vereadores em Brasília, no Senado Federal, a segunda suplência. Um senador de palavra cumpriu aquilo que tinha prometido lá no nosso encontro. E quis que o destino, o Oséias, que foi interlocutor, que é o vereador de Bela Vista, que foi me levou até a casa do senador, e qual me fez o convite para ser. Eu, na época, não era o presidente, depois assumi para eu ser segundo suplente de senador. E quis o destino que eu não estava filiado, estou sem partido, que eu saí do partido ao qual fui eleito no ano passado e fiquei sem partido, e ainda não me filiei. Isso foi o qual o senador, até gravamos um vídeo me anunciando como segundo suplente de senador, mas estava sem partido. E quis o destino que caiu na mão do nosso companheiro Hélio Araújo, aqui de Anápolis, que era do PL, vereador atuante, católico, que tem um trabalho prestado a essa sociedade, que tem um trabalho desenvolvendo para toda a comunidade, e hoje nos orgulha, primeiramente, a União dos Vereadores ter um representante. Então, Hélio, parabenizar a Vossa Excelência, que você nos representa, não só a cidade de Anápolis, não só a Câmara Municipal de Anápolis, mas você representa os 2.576 vereadores espalhados por esses 2.000, por esses 246 municípios do nosso estado. Então, senhor presidente, tenho também a honra de dizer que aqui dessa casa temos dois baluartes vereadores que sempre estão presentes nos encontros da nossa UVB, que é o vereador Ramilton, que já palestrou em vários encontros com a gente, que tem defendido uma causa de suma importância para a nossa sociedade, que tem valorizado muito o poder legislativo dessa cidade com a sua representação. Então, eu quero aqui, vereador Hamilton, te agradecer o apoio, o carinho que tem com a nossa instituição, a sua presença nos nossos encontros, na marcha de vereadores, isso é importante. E também a companheira vereadora Thaís, que é a nossa defensora da causa animal, que já palestrou em nossos encontros também, levando essa tão sonhada causa animal, que se torna uma realidade. E é com você, Thaís, com pessoas como você, com um coração diferenciado, uma mulher que já é muitas vezes mal vista no meio político. Entendemos, sabemos que aqui vocês são minoria. Em várias câmaras nem sequer tem uma mulher. Mas você, com o seu trabalho, tem demonstrado a importância da causa animal para que possamos proteger os nossos animais por esse Estado. E a Thaís será a nossa presidente estadual da UVB Animal. Nós iremos nomeá-la em março para o nosso próximo encontro. E eu quero aqui, senhores vereadores, já caminhando para o encerramento, viemos aqui, senhor presidente, convidá-los. É a primeira cidade que nós estamos iniciando esse trabalho. Iremos tentar visitar a nossa diretoria, vai andar uns 246 municípios. Eu quero andar uns 100 municípios, começando por aqui. Vindo pessoalmente, convidar para que os vereadores possam estar conosco no dia 21, 22, 23 e 24 de março, em Goiânia, no Centro de Convenção, do Encontro Brasileiro do Centro-Oeste do Brasil, de vereadores e vereadoras deste país, desse estado, do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. E eu quero aqui estender o convite ao presidente Domingos de Paula, aos demais vereadores, para que vocês possam mandar os assessores. Teremos palestra com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, com várias autoridades desse estado, levando o conhecimento e, ao mesmo tempo, aprendendo. Então, eu venho aqui agradecer a oportunidade dessa casa de estar nos dando essa oportunidade de estar falando com vocês. Sou da cidade de Uruaçu, vizinha aqui de Anápolis. Passamos aqui toda semana, a 230 quilômetros, a nossa cidade, Uruaçu. Sou vereador pelo terceiro mandato, estou na política, faço política, não tenho vergonha de dizer, sou político nato desde os 18 anos, minha vida é fazer política. Estamos nessa, e aqui eu queria dizer a cada vereador, que não tenha vergonha de defender aquilo que você pensa. Vereador que aqui está, é a ponta. Nós somos aqueles que representam diretamente o cidadão, que representa diretamente a população. É nas casas dos vereadores que a população bate da porta para levar os problemas da sua comunidade, do seu setor. E aqui em Anápolis não é diferente. Talvez seja pior ainda, que a cidade é bem maior. Nós do interior também sofremos na pele aquilo que Vossa Excelência aqui também passa. Então precisamos, senhor presidente, senhores vereadores, nos unir nessa entidade. E a união dos vereadores vem para isso, para buscar a união, para que possamos juntos buscar uma parceria junto ao Senado Federal, junto à Câmara Federal. Ontem estive com o novo presidente da Assembleia, deputado Bruno Peixoto, buscando com ele uma parceria de abrir uma sala dentro da união dos vereadores, dentro da Assembleia. Estamos com esse pedido sendo analisado, para que possamos ter uma representatividade junto aos nossos deputados, maiores ainda. E, acima de tudo, estamos buscando, junto ao governador Ronaldo Caiado, o espaço para que a união dos vereadores possa ter um representante no governo, uma assessoria especial, para que possamos abrir as portas do secretariado, das entidades do governo de Goiás. E é desta maneira, desta forma, que nós estamos caminhando, fazendo com que a união dos vereadores possa estar cada dia mais forte. É uma entidade, a união dos vereadores, senhor presidente, é a mesma UVEGO, a mesma UVG, desde 1990. O nosso CNPJ foi criado em 1990. São 33 anos dessa entidade que nós voltamos com ela agora, a partir desse momento. Assumimos no dia 1º de agosto, no meio da política, e deixamos então a coisa acontecer. O país estava dividido entre dois lados e deixamos agora a coisa, a poeira passar, e vamos agora chamar todos para um momento de união, independente da cor política partidária, independente da sua ideologia, do seu segmento religioso, da sua ideia. Vamos juntos, respeitar um ao outro. O vereador tem que fazer isso. Respeitar primeiramente um ao outro. Saber que aqui nós estamos, você está aqui, sentado nessa mesa, responsável, não num segmento, mas sim responsável pelo destino dessa cidade e de cada município, por aí afora, os nossos vereadores e os demais. Então, senhor presidente, agradeço a oportunidade. Muito obrigado, vereador Hélio, pela oportunidade de ter me dado aqui nessa casa e poder, pela primeira vez, estar aqui na cidade de Anápolis, na Câmara Municipal, falando sobre a nossa União dos Vereadores. Agradeço de coração, desejo sucesso a todos os senhores e senhoras, a você que nos acompanha pela Rádio Manchester, a você que está presente aqui e a vocês, vereadores, que Deus ilumine os seus caminhos, as suas cabeças, que Deus possa descer a sua mão poderosa e você, no seu mandato, possa fazer a justiça social, a justiça que realmente todos esperamos. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Um grande abraço. Estamos firmes com a união dos vereadores cada vez mais forte. Muito obrigado a todos.
Eu que agradeço a presença do Francisco Carlos aqui, né, vereador e presidente lá de Uaçu, presidente da União dos Vereadores do Estado de Goiás, e a Câmara Municipal de Anápolis está aberta sempre que o senhor quiser fazer uma visita para nós, vereador, aqui. Ainda em tempo, cumprimentar aqui também que está na galeria do plenário aqui o ex-vereador dessa casa, vereador Sargento Pereira. Seja bem-vindo a essa casa. Na sequência, encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente com o professor Marcos, que vai dividir o seu tempo de 5 minutos com o vereador Reamilton. Em seguida, já tem escrito já pelo grande expediente vereador presidente Domingos de Paula, vereador Delcimar Fortunato, vereador Leandro Ribeiro e vereador Jackson Charles.
São 10 horas e 5 minutos. Vereador professor Marcos do PT.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente, mas cumprimento especialmente você que nos acompanha pelas ondas da Rádio Manchester. Presidente, o assunto que me traz hoje aqui é o mesmo no qual eu escrevi essa semana em nossa coluna semanal no Portal 6. O Brasil possui hoje mais de 30 milhões de idosos. Em Anápolis, em 2020, essa população somava 51 mil pessoas. Estima-se que em 2030 nós teremos mais de 75 mil idosos em Anápolis. Junto a isso, eu trago 3 dados. Primeiro, a expectativa de vida da população brasileira tem aumentado. É o avanço da ciência, da medicina, da geriatria, os cuidados com a alimentação e a prática de atividades físicas. O segundo dado é que, após a pandemia, muitos idosos que eram independentes e conseguiam tocar a sua vida sozinhos, agora precisam de cuidados por questões cardiorrespiratórias. E o terceiro dado é que, com o passar do tempo, mais pessoas têm tido menos filhos e ainda pouquíssimos netos, o que tem criado uma legião, meu professor Newton Pereira, uma legião de idosos que não têm família, que não têm parentes e que não têm cuidadores. Esses 3 dados somados nos alertam para a importância das casas de acolhida, de abrigamento, de atenção do poder público e da sociedade civil. Quero destacar aqui a importância dos agentes comunitários de saúde que acompanham esses idosos que moram sozinhos ou em famílias muito precárias, cuidando, marcando consultas, agendando atendimentos, às vezes até levando medicação. Mas quero destacar também a importância do fomento às organizações sociais, religiosas, culturais que acolhem essas pessoas. E aqui destaco a importância de garantirmos a qualidade do atendimento, fortalecermos o financiamento das organizações da sociedade civil, ampliarmos a fiscalização, mas abrindo o diálogo para entender as condições de cada organização, para que a gente consiga promover cidadania e garantir os direitos fundamentais de cada cidadão e de cada cidadã na colina. Serão em 2030, mais de 75 mil pessoas acima de 60 anos em Anápolis. Fica, então, a nossa observação. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado. Na sequência, vereador Reamilton.
Bom dia, senhores e senhoras. Cumprimentar aqui o presidente, o vereador Paula. Cumprimentar também presidente da Câmara Municipal de Uruaçu, vereador Chiquinho, nosso amigo presidente da UBB. Quero fazer também um cumprimento aqui para nosso amigo Gelson, cumprimentando a todos, todos da comunicação. Você que nos escuta aí através das ondas sonoras da Rádio Manchester, o nosso cumprimento. E você que nos acompanha aí nas redes sociais, também TV Câmara, no YouTube, nosso cumprimento. Bom, o que me traz nessa manhã, nessa tribuna, é agradecer a cada um dos nobres pares por entendimento aqui da primeira votação do projeto de resolução 110/2021, onde nós trouxemos aqui um olhar muito peculiar sobre a questão de uma criação de uma comissão permanente da pessoa com deficiência nessa casa mesmo. E, de fato, também parabenizar aqui a mesa diretora do entendimento da separação da Comissão de Saúde, também dando agora um novo entendimento para uma comissão voltada para assistência social, que vão tratar as diretrizes aqui nessa casa de lei. Sabemos as dificuldades e outros voltados por questões políticas de assistência às famílias. E quando nós trouxemos aqui o projeto sobre a Comissão Permanente da Pessoa com Deficiência, eu estava observando aqui, quando o vereador Marcos tinha aqui a sua fala falando sobre a crescente comunidade, da melhor idade, da terceira idade, as pessoas já mais idosas, também me volta a fazer uma análise na estatística das pessoas com deficiência. A ANAPS hoje possui mais de 100 mil pessoas com algum tipo de deficiência. E quando tratamos aqui da Comissão Permanente da Pessoa com Deficiência, é tratar de assuntos voltados especificamente para esse grupo. E houve entendimento do novo par, presidente dessa Casa de Lei, aglutinar a Comissão dos Direitos Humanos e Cidadania, também a Comissão da Pessoa com Deficiência. É interessante tratar desse assunto. Seria mais importante que houvesse uma comissão solo para tratar especificamente dos assuntos, tendo em vista que são assuntos de muitas importâncias. Outro dia, eu vi um projeto de lei aqui do vereador João Galuz, e ele tratava, vereador Marcos, ele tratava naquele projeto sobre as questões dos atletas paralímpicos, ele tratava de um assunto da pessoa portadora de deficiência. E essa comissão, ela vai ter um olhar muito minucioso para entender essas questões pessoais dos projetos de lei. E aí, eu pedi vista e encaminhamos a nomenclatura certa, que desde 2016 não é uma pessoa portadora, e sim uma pessoa com deficiência. Antes da deficiência, a pessoa. A exemplo também tratar de alguns assuntos tratando de crianças especiais. Essa nomenclatura não existe. Essa nomenclatura é equivocada. Né? Porque hoje eu tenho na minha casa uma pessoa que um dia foi uma criança, mas não é mais criança. É o Ranger, que tem autismo. É uma pessoa com deficiência e ele é autista. Então, essa comissão, ela vai trazer essas tratativas. Quem porta, porta alguma coisa. Estou vendo ali alguns dos jornalistas portando uma máquina fotográfica, portando ali um celular, portando uma caneta, portando uma agenda. A pessoa com deficiência, ela não porta. Ela é uma pessoa com deficiência e antes da deficiência, ela é uma pessoa. Então, essa questão da comissão, ela vai tratar as questões textuais, melhorando aqui também o olhar do Poder Legislativo. Então, quero aqui agradecer, estaremos aqui em segunda votação, agradecer a todos os nossos pais que, por unanimidade, votou aqui nesse projeto, que, de fato, hoje estará em segunda votação. E é esse o tema que me chama a atenção nessa manhã. Agradecer a todos por entendimento. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Hamilton. Na sequência, eu solicito o vice-presidente, vereador Jackson Charles, que ocupa o lugar aqui, porque eu vou usar a tribuna por até 10 minutos.
10:13. Vereador Domingos Paula, então, vai usar a tribuna. Ele tem 10 minutos para falar. Vereador Domingos Paula, do PV. Vamos ouvi-lo.
Bom dia a você que nos acompanha pela Rádio Manchester. Bom dia a você que está acompanhando a transmissão aqui pela TV Câmara, pelo YouTube. Cumprimentar aqui todos os vereadores, todos os funcionários da Câmara que nesse momento estão ouvindo o nosso pronunciamento, e a você que está aqui na galeria, na pessoa do nosso amigo Duda, que está ali do lado do nosso presidente, Leandro Ribeiro. Quero fazer um cumprimento especial aqui a cada um dos vereadores que nos deu a oportunidade de estar à frente do Poder Legislativo nesse período de 2023 e a 2024. O nosso trabalho aqui à frente do Poder Legislativo é encurtar a distância da sociedade com o Poder Legislativo, aproximar cada vez mais o Legislativo da população anapolina. Para isso, eu já conversei com a nossa diretoria de comunicação para que a gente possa usar todos os meios de comunicação para que a gente possa se comunicar com todo cidadão dessa cidade. E todos vocês que estão ouvindo esse pronunciamento nesse momento, que se porventura quiser fazer uma visita à sua casa, à Casa do Poder Legislativo, você é o nosso convidado. O vereador e a mesa diretora está à disposição para poder manter esse diálogo aqui na Câmara Municipal. Começamos nosso trabalho aqui no dia 1º de janeiro, conversando com o servidor comissionado, com o servidor efetivo e com os prestadores de serviço para a gente poder começar uma parceria primeiro dentro da nossa casa. E isso já tem dado resultado com a forma que a gente anda pelos corredores da Câmara e vê a alegria de cada servidor que chega aqui nessa casa de lei para poder estar aqui trabalhando, tanto faz no gabinete como na Câmara Municipal. Por último, agradecer aqui a cada um dos vereadores pela sua manifestação através de entrevista ou até mesmo através aí das suas redes sociais à presidência que assumiu esse biênio 2023-2024. Principalmente aos vereadores Fred Cacheta e vereador Deusimar Fortunato, por ser entrevistado ontem pela TV Câmara e ter descido alguns elogios, tanto faz a mesa passada como essa mesa atual. E eu quero passar isso a você.
De 3 mandatos, já chegou mostrando por que veio, trouxe melhorias na infraestrutura e na valorização dos servidores aqui da Câmara. Então, estou muito satisfeito, estou aprendendo cada dia mais com ele, apesar do meu primeiro mandato, estou aprendendo cada dia com ele, e ele realmente é um profissional, um político que merece ser copiado. Então, parabenizar o nosso presidente realmente pela condução e agradecer os meus pares que me confiaram estar na primeira secretaria juntamente com o nosso presidente Domingos de Paula.
Vamos ouvir o vereador Deusimar Fortunato também. Cumprimentar aqui os dois amigo e colega parlamentar dessa casa, que falou muito bem. Eu chego aqui 7 horas da manhã,
e o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal, à frente da mesa diretora e à frente do nosso mandato, sempre foi um trabalho sério. Eu estou falando isso aqui porque eu estou vendo que tem pessoas do lado de fora da Câmara Municipal tentando jogar vereador contra vereador dentro dessa casa. E nós precisamos de ter a maturidade e a experiência e a compreensão que muitas das vezes a discussão entre vereador e vereador é normal. Ontem mesmo eu tive uma discussão com o vereador Delcimar Fortunato dentro da presidência. Uma discussão que eu já fiz várias vezes em plenário com o vereador Suender, com a vereadora Geli, com o vereador Landim e com vários vereadores. E se for preciso, falei com qualquer vereador dentro dessa casa. Isso faz parte do parlamentarismo. A discussão tem que ter, o debate tem que ter. E 15 dias atrás eu chamei o vereador Delcimar Fortunato lá na presidência e disse a ele: vereador, vai ter um novo conselho de ética na Câmara, o senhor podia participar, porque eu vou trabalhar para o senhor ser o nosso presidente. Devido a uma fala na segunda-feira na tribuna tecida pelo vereador Delcimar Fortunato a um secretário da administração, isso fez com que a base aliada do executivo às vezes não quisesse votar nele, mas não diminui o carinho, o afeto e a amizade e a parceria que eu tenho pelo Vossa Excelência, não. E sempre serei dessa forma. Agora eu quero dizer, essas pessoas que ficam fazendo fake news com o nome de vereador, colocando palavras na boca de vereador, tentando impor que a mesa passada na pessoa do presidente André Ribeiro e no vice-presidente tem alguma coisa de errado na Câmara Municipal, eu quero dizer que você está equivocado. A Câmara, ela trabalha com a transparência. Não temos nada a esconder de ninguém. E digo mais, qualquer vereador dessa casa que tiver alguma coisa contra a mesa diretora, quanto o vereador Domingos Paula Souza, ou quanto qualquer vereador, pode nos denunciar na corregedoria, no Ministério Público, na Polícia Federal, aonde você quiser. Eu terei o maior prazer de ir lá defender, primeiramente, a minha honra e o meu nome, e depois, essa instituição. O vereador passa, a instituição Câmara Municipal fica. E já pedi ao procurador dessa casa que faça diligência à Polícia Federal para que cita esse cidadão que está colocando fake news no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, a respeito de vereador, para a gente poder descobrir se essas informações partem de algum servidor dessa casa, de algum vereador ou de algum prestador de serviço que toma as providências. Porque, no meu ponto de vista, é um ataque gravíssimo contra a democracia do poder legislativo nesse município. E não podemos deixar que isso aconteça aqui na nossa cidade. Vimos o que aconteceu no dia 8 de janeiro, lá em Brasília. Não podemos deixar que uma pessoa por trás de um computador, de um aparelho celular, excita a população contra a Câmara Municipal. Essa pessoa cometeu, no meu ponto de vista, um erro gravíssimo em atacar esse poder legislativo. Um ato antidemocrático. Isso tem que ser coibido e fiscalizado e apurado pela Polícia Federal. Então, o nosso procurador dessa casa, eu, como presidente do Poder Legislativo, já falei com ele para poder fazer uma representação na Polícia Federal para colher todas as informações e investigar tudo isso que saiu aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e em grupo de WhatsApp. Porque essa casa não pode ser chacota. Essa casa é um poder sério. E o trabalho que está nessa mesa diretora, na pessoa do presidente Domingos Paulo de Souza, do vice-presidente, vereador Jackson Charles, do primeiro secretário, vereador Fred Cacheta, do segundo secretário, vereador Frederico Godoy, da terceira secretária, vereadora Cleide Hilário, e do quarto secretário, vereador Luizimar Silva, nós temos um compromisso, primeiro, com a população anapolina, segundo, com os vereadores dessa casa, e principalmente com o Poder Legislativo, porque
nós vamos passar. O Poder Legislativo vai ficar. Então, queremos transparência em qualquer ato da mesa diretora, qualquer ato de qualquer vereador ou de qualquer servidor da Câmara Municipal, seja ele prestador de serviço, comissionado ou funcionário efetivo. Obrigado, presidente. Em exercício, vereador Jackson Salles, devolvo a palavra.
Também, ainda no grande expediente, convido o vereador João Feitosa. Não está? Vereador Delcimar Fortunato, para fazer uso da palavra por 10 minutos e devolva a cadeira ao nosso ilustre presidente Domingos de Paula.
10 horas e 24 minutos. Agora o vereador Delcimar Fortunato do Avante usa a tribuna, ele tem 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Novos Pares. Você que nos vê aí pelo canal do YouTube, você que nos ouve pela Rádio Manchester. Quero cumprimentar a imprensa aqui, na pessoa, né, do Orisvaldo Pires. Presidente, parabéns pelas palavras, parabéns aí pelo pronunciamento. O senhor esclareceu aqui muito bem, né, os acontecimentos. O senhor falou tudo. O parlamento, eu falei na rádio hoje, o parlamento é para falar, é para discutir, é para debater. E esses debates, né, essa discussão acalorosa, ela faz parte, né, do dia a dia aqui da Câmara. E o que nem o Domingos falou, a gente briga, mas nós se ama, né? As pessoas, os fofoqueiros aí de plantão que não tem o que fazer, que não tem condições de chegar aqui no vereador, fazer as indagações, fica conversando borracha no grupo de WhatsApp. E agora, que nem o Domingos falou, muita fake news, e tem que mudar, senhor presidente, a forma de fazer denúncia dessa casa. Denúncia anônima só para a polícia. Só lá na polícia. Aqui, o camarada tem que fazer a denúncia e falar que ele está fazendo a denúncia. Agora o cara cria um e-mail ali fake, manda a denúncia aqui, fala o nome do vereador, do ciclano, do fulano e tal, fala que fez que o fulano falou que tem prova, que não sei o quê, que não sei o quê. É isso aí. Eu te agradeço e pode ter certeza. O que aconteceu ontem, foi ontem, você falou tudo. O bom é que nós dois temos um coração limpo, né? Nós somos maduros o suficiente. O Leandro Ribeiro também quer dizer para o Leandrinho, o que eu te falei, Leandro, né? Eu te parabenizo, nessa semana mesmo você falou, Deus, mas não quer problema com ninguém, o que eu quero é paz, né? E ainda votou em mim aqui, eu te agradeço de coração, meu parceiro. Você está de parabéns, você administrou essa casa com maestria, né? O Tribunal de Contas aprovou suas contas. E nós não vamos aceitar, não adianta fazer intriga. Agora a gente tem os pontos de vista da gente, a gente diverge mesmo. Não adianta ir para grupo, ficar conversando borracha. Você fica puxando saco e acaba depois terminando a festa aqui, nós vamos jantar junto. Fica brigando lá em grupo de WhatsApp lá, porque eu sou do fulano de tal, eu gosto do fulano, o outro não presta, o outro é vagabundo. E aqui depois termina aqui, nós vamos jantar, nós se beija. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado.
Boa parte, vereador Desmar.
Boa parte, povo. Meu amigo, meu irmão, Fred Cato Cacheta.
Eu ia pedir uma parte também na fala do nosso presidente Domingos de Paula, né, só para reiterar aquela fala que ele colocou, aquele áudio, que eu teci alguns elogios a ele. Eu reitero mesmo. Assim como eu aprendi com o nosso presidente, eterno presidente Leandro Ribeiro, né, eu tenho só 2 anos de parlamento, eu também aprendi muito com o Domingos de Paula. E tenho aprendido muito também contigo, meu presidente Delcimar Fortunato. Ontem mesmo aprendi mais a ser mais humilde. Quando o assessor meu realmente passou mal, bastante mal, o senhor foi lá até a mim e me prestou ajuda, solidariedade, a mim e aquele meu assessor que estava com o início de AVC. E que, infelizmente, essa mesma pessoa que solta fake news, não sei se vocês puderam ter acesso, disse que o meu assessor passou mal por conta de briga aqui da Câmara. Então, eu acho que o respeito à pessoa humana, de dignidade humana, para essa pessoa não existe. Porque, realmente, enquanto estiver falando que ele já não deveria falar fake news, que teve briga, que aqui o embate é normal, isso acontece em todo o parlamento. Mas a hora que atinge a pessoa humana, a dignidade humana, eu acho que tem que ser revisto e eu acho que tem que ser apurado mesmo. Muito obrigado, devolvo a palavra.
A parte concedida, quem quer? O pessoal chegou ao absurdo de falar que eu e o vereador Delcimar, nós tínhamos brigado, jogado tapa. Não, nós discutimos, como sempre nós discutimos, não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira, e nem é a última vez. Vai acontecer mais, com certeza. Isso é normal aqui no parlamento. Mas dizer, o mais importante é você que está nos ouvindo nesse momento, ouvindo o pronunciamento do vereador Delcimar Fortunato, nós precisamos que a Polícia Federal possa chamar essa pessoa e averiguar de onde está saindo essas informações, ou se essas informações saem simplesmente da cabeça dele. Nós precisamos saber quem está fazendo esse ato antidemocrático contra a Câmara Municipal, contra o Poder Legislativo. Se ele tem lá mensagem no celular dele de quem manda essas coisas para ele, ou se é invenção da própria mente dele. Querer colocar um vereador contra o outro, querer colocar principalmente a sociedade anapolina contra o Poder Legislativo, contra esse poder. Esse cidadão, que eu não vou citar o nome, mas muito em breve, eu tenho certeza que através da imprensa, ao que a gente representar ali na Polícia Federal, aí a imprensa vai divulgar. E aí depois a gente vai poder citar o nome. Ele vai ter que prestar esclarecimento. Não vamos aceitar esse tipo de coisa. Quero dizer que a todos os veículos de comunicação, pode fazer qualquer tipo de denúncia verdadeira contra qualquer vereador, contra a mesa diretora, contra qualquer um aqui da Câmara Municipal, desde que seja verdadeira e documentada. Não temos nenhuma dificuldade de apresentar qualquer tipo de documento ou de responder qualquer questionamento. Devolvo a palavra.
Obrigado, presidente. Antes de eu passar a parte aqui para os novos colegas, eu só quero deixar aqui uma questão. O Danilo, do Portal 6, ele me mandou uma mensagem ontem perguntando para mim se eu poderia falar se procedia essas denúncias, né, contra Leandro Ribeiro e Domingos de Paula. Eu coloquei para ele muita conversa sem fundamento e falei para ele que eu estou à disposição. Eu estava entrando numa reunião e eram as 8h30 da noite. Aí ele soltou a matéria falando que não conseguiu contato comigo. Está lá, você pode olhar. Diz que não conseguiu contato comigo, está aqui, ó. Respondi para ele. Eu nunca falei com ele, a primeira vez que ele manda mensagem. Falei que era muita conversa sem fundamento. Está aqui. E ele fala que não conseguiu contato comigo. Me ligou e não conseguiu contato comigo. Então tem que largar disso. É, aí perde a credibilidade. Aí perde a credibilidade. Que não o Domingos falou. Muita conversa sem fundamento, né, muita fake news. Vai colocando lá e o povo vai acreditando nessas conversas sem fundamento, essas conversas fiadas. Estou falando para a cidade toda aqui, ó. Pessoal, eleitor, cidadão, anapolino, quando você ouvir alguma conversa de alguém, vai na fonte, não acredita. Chega um ali, você ficou sabendo do Delcimar? Você ficou sabendo da Thaís, do Dominguim? Você ficou sabendo? Aí os outros ali também vai propagando, né? Você ficou sabendo? Isso, o negócio tá feio. Isso, não sei o quê. Tem que largar disso. Chega disso nessa cidade. Eu mexo com política há 20 anos. Tem cara que fala assim, ó, você sabe que o fulano vai ser preso. O fulano está com processo lá no Ministério Público. Ah, não sei o quê. O cara nem nunca no Ministério Público foi. Ele foi. O cara nunca passou na porta do Ministério Público falando que o cara vai ser preso, que o cara não sei o quê, que o vereador não sei o quê. Primeiro, ontem falaram que a polícia esteve aqui, a CPF. Primeiramente, a polícia não pode nem atuar aqui sem um mandado. E nós temos imunidade. Não pode nem atuar aqui dentro, a polícia não pode. Para quem não sabe. Luzimar Silva.
Obrigado, vereador. Só para ressaltar, essas redes sociais têm sido terra de maldade nos últimos dias. A gente, antes de ser vereador, a gente somos pessoas, temos família por trás. E a gente que está na política, também estou há mais de 20 anos, tem que ter um caso duro. Mas a gente tem uma mãe, mais de 60 anos, a gente tem filhos, adolescentes. Então, eles vêm com todo o terrorismo. Não vejo dificuldade para encontrar um vereador, para ver a versão dele primeiro, antes de colocar uma matéria. É, telefone, tem o nosso gabinete, tem a nossa assessoria. Não é tão difícil para encontrar, pelo contrário, é muito fácil. Estamos aí para prestar qualquer tipo de depoimento. Então, deixo a dica, essas pessoas, acho que nenhum vereador vai fugir da realidade, essa distorção de matérias. Acho que muitos é porque quer ter uma cadeira aqui, vai para as urnas que sempre é decepcionado, não chega em lugar nenhum. E aí vem causar todo esse transtorno, né? Eu tenho sido vítima, fica ponderando coisas minhas do passado, né? Que não chega a lugar nenhum, então
vereador,
vejo isso
como um passado. Obrigado, obrigado. Mas é isso aí, vereador, tem gente que não tem voto, não tem nem o voto dele, ele vota em 10, né, e quando a gente chega aqui, ele fica com inveja, né, porque a gente chegou e não sabe o tanto que é difícil chegar aqui, né, eu falo que isso aqui é um milagre, quem chega aqui é por Deus mesmo, porque é difícil, muito difícil, isso aqui é um milagre, se eu ficar aqui 4 anos, eu já agradeço a Deus por ver a oportunidade. Desculpa, Hélio, tempo. Obrigado, senhor presidente, que Deus abençoe a todos nós, proteja você, sua família, domingo, a minha também, de todos aqui presentes nesse plenário, e vamos avante.
Informar você que está acompanhando a sessão, que na realidade ontem a CPEA esteve aqui mesmo, mas eu tinha um compromisso que eu tinha marcado com um colega meu que trabalha na CPEA e ele passou aqui por volta de 4 horas da tarde, mas para conversar comigo, o presidente, vereador Domingos Paula de Souza. Em relação ao Portal 100, eu, da minha parte, eu tenho só que cumprimentar aquele órgão de imprensa, aquele portal. Sempre que tem alguma informação sobre a mesa diretora, sobre o vereador Domingos Paula de Souza, eles têm entrado em contato comigo para poder ter o contraditório. E isso, a imprensa séria faz isso. Então, eu reputo o Portal 6 como uma imprensa séria nesse momento em relação ao episódio que vem acontecendo, em relação a tudo que vem sendo falado aqui na Câmara Municipal. Na sequência, eu convido o próximo orador, o vereador vice-presidente Jackson Chaves.
São 10 horas e 35 minutos. O vereador Jackson Charles, vice-presidente, corregedor-geral da casa, líder do prefeito, usa agora a tribuna no grande expediente. Ele tem 10 minutos. Vamos ouvi-lo.
O Neto, a mesa, na pessoa do presidente Domingos de Paula, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, comentar aqui a nossa diretoria legislativa, nosso diretoria de comunicações, comentar a imprensa que se faz presente, cobrir a sessão presencialmente. A todos que nos ouvem através da 93,3 Rádio Manchester, a todos que nos assistem através do nosso canal do YouTube. Senhoras e senhores, hoje não poderia ser diferente e os discursos estão sendo bastante oportunos, porque é importante que a sociedade saiba verdadeiramente aquilo que de fato passa por essa Casa Legislativa. Aquilo que acontece nos bastidores. Falaram-se aqui em blogs que usam para poder denegrir imagens de vereadores. Isso aí hoje, eu diria que nós já tínhamos até que aprender a conviver com isso. Faz parte do contexto. O importante somos nós. O importante é o interior de cada um de nós. É o que nós verdadeiramente pensamos e fazemos. Eu estou dizendo isso porque aqui eu, particularmente, eu fui acusado de que sou eu um dos passadores de informações para esse determinado blog. Eu tenho aqui a alegria de dizer, vereador Vizieiro Zé Borges, vereador Domingos de Paula, vereador Luz de Mar, vereador Jean Carlos, acabou de sair do plenário, vereador João Feitosa e vereadora Thaís. Alguns estão conosco aqui desde o terceiro mandato, mais especificamente eu, o vereador Lizier, e o vereador Jean, vereador Feitosa também. Eu vou ser sincero com o senhor. E eu queria que esses vereadores se manifestassem. Eu nunca vi, nesses 3 mandatos meus, uma situação tão pejorativa como essa que acontece nessa legislatura. Eu nunca vi. Nós nunca tivemos esse problema. Se tivemos, eu gostaria que vocês manifestassem e pontuassem sobre isso. Eu estou falando aqui enquanto corregedor dessa casa, que eu tenho um regimento a ser cumprido e que uma das funções do vereador e do corregedor é exatamente zelar pela integridade do Poder Legislativo. Seria uma imbecilidade de minha parte, seria uma falta de experiência enorme, seria uma falta de respeito com os pares. Eu, corregedor, vereador de 3 mandatos,
passar informação pejorativa para um bloco para denegrir a imagem desse ou daquele colega. Nós temos é que ter maturidade. O treinador Domingos foi feliz quando ele disse: muita gente quer fomentar a discórdia e nós temos que ser maduros o suficiente para entender que tudo isso não passa de fofoca e de discórdia. Eu estou falando de mim, não estou falando dos demais vereadores, porque as acusações giram em torno dos colegas vereadores. Eu, vereador Jacques, faço questão de que haja um minucioso levantamento, inclusive com denúncia junto ao Ministério Público Federal, que se porventura houver uma ligação minha, uma mensagem minha, um envolvimento meu com este específico blog levando notícias para o delegador, eu renuncio o meu mandato imediatamente e nunca mais disputo um cargo eletivo. Eu não sou moleque. Eu tenho família também. Não sou santo. Cometo os meus erros, como muitos aqui cometem. Tenho os meus deslizes pessoais, como todo ser humano tem. Mas sou homem íntegro. Sou homem que tem um caráter. Não tenho a capacidade nenhuma de querer denegrir a imagem de nenhum colega aqui. Até porque nenhum colega aqui compromete em eleição minha. Cada um aqui tem seu grupo, tem seu eleitorado. Cada um. Quero cumprimentar o vereador Delcimar. Quero cumprimentar o vereador Domingos pela grandeza, pela humildade, pela capacidade de entender que existem pessoas tentando fomentar a discórdia para um motivo não sei lá o qual que quer, para desmerecer o poder legislativo.
Uma paz, vereador.
Uma paz, quem pediu?
Vereador, Luzimar. Só para complementar a sua fala, pelo contrário, você tem sido realmente um paizão, né? Quantas vezes você tirou seu tempo para me ligar, né? Para formar opinião junto, né? Em certas situações. Então, isso mostra a sua preocupação com todos os colegas dessa casa. Então,
obrigado,
é realmente mais uma fofoca. Eu vou falar.
O que é importante, senhoras e senhores, aqui nós temos vereadores.
Uma parte, vereador.
Vereador, Deus te parte, por gentileza.
Parabenizar o senhor também, né, pela grandeza de subir essa tribuna, né, e em alto e bom som, reconhecer aí a grandeza dessa casa, né, e também agradecer o senhor por ontem, por mostrar que o senhor é um líder nato, né, o senhor me ligou, né, me cuida no carro, nós dialogamos, né, o senhor fez um papel de mediador, de liderança mesmo, de líder, né. Por isso que o senhor foi eleito de novo, o prefeito escolheu o senhor de novo para ser líder. Está de parabéns.
Obrigado.
Assim, né?
Obrigado.
Agora, realmente, o senhor está certo. Eu jamais, né, eu falei para o senhor, né, a pessoa que acusou o senhor de estar mandando, né, essas informações para esse bloco, né, tem que rever direitinho antes de acusar o senhor. Eu não acredito que o senhor faça esse peso, não. O senhor não tem esse perfil, não. O senhor é uma pessoa muito justa, muito leal. Eu vou falar.
Eu não tenho direito, Delcimar. Eu não tenho direito de fazer o que eu vou falar aqui agora. Não é competência minha. Porque a vida pertence a Deus. Mas eu tenho duas peças que eu amo como se fosse a minha vida. Muito mais que minha vida. Eu diria três. A minha mãe e minhas duas lindas filhas, Maria Clara e Laura. Pela vida das minhas filhas, eu não sou um homem capaz de fazer isso. O vereador Leandro é testemunha de quantas as vezes eu já sentei com o vereador Leandro, aconselhando o vereador Leandro nos momentos de agonia e de turbulência dele. Uma paz, vereador Hélio. Até o vereador dos Coelhos.
Obrigado, vereador.
Meu amigo.
Pegar a paz. Parabenizar. Você sabe que eu admiro a vossa excelência, pelo seu posicionamento sempre imparcial, e dizer que o nome da Câmara foi imaculado. Nós estivemos nessas redes sociais sendo praticamente fritados os vereadores dessa casa.
Você, como corregedor, nós tivemos aqui o presidente atual, nosso ex-presidente, vereadores aqui colocados nessa situação difícil. Você é o corregedor dessa casa. Acho que você, presidente, a pessoa mais competente para fazer essa, à frente dessa corregedoria é a Vossa Excelência. Seja imparcial. Eu acho que a gente tem que buscar isso. Essa que foi noticiada nas redes sociais maculou demais o nosso nome, principalmente o meu nome como vereador. A gente recebe isso onde eu estava na barra. Quem já falou, o pessoal me falando, falando, o que, que é isso? Você está envolvido? A gente tem que acabar com isso, já. Você é o corregedor. Passa uma denúncia, peça para ser julgado, peça para ver quem foi que falou isso. Busque a verdade sobre essa situação. Eu acho que a Vossa Excelência que possa fazer isso é a Vossa Excelência. Tem nomes de presidente, ex-presidente, nomes de vereadores. O nosso nome, em cima de tudo, está envolvido nessa denúncia. O que aconteceu com o vereador Suender, aquela denúncia dele, de assinatura, disse que virou fichinha perto dele. E Vossa Excelência tem, por honra, pelo seu nome, pela sua pessoa, que é fazer esse trabalho.
Vereador Suender, parte. Como o Hélio disse aqui, né, já citou aí meu nome, ele tem toda a razão. Eu acredito que cada ação aí que chega na casa tem que ser levada em conta realmente, né? Foi levada em conta aquela ação que toda esdrúxula, né? Sem pé, sem cabeça, que fizeram uma tempestade no copo d'água, fizeram o negócio todinho aí, né? Sem noção do que estava fazendo. E agora são denúncias, né, graves de corrupção, né? Fraudes, entre outros. Estou vendo agora aqui que são denúncias de vereador com vereador, também de divulgação. Acredito que tem que fazer, né, denúncia. E mais ainda, talvez até mesmo uma auditoria, né, nas contas da Câmara, nos contratos, enfim. Para que passou o tempo, mas acho que é assunto importante,
fica,
né?
Fica tranquilo.
É assunto importante.
O presidente vai ceder um tempinho.
Então, que deveria realmente fazer uma auditoria aí para que pudesse levar a sério essas informações, né? Como corregedor, como presidente aí, acredito que isso vai ser feito, né? Porque são denúncias graves, como eu já pedi duas CPIs aqui, né? Duas seis, né? Mas foi do Poder Executivo, para que a gente pudesse investigar, seria a mesma forma. Eu acredito que tem que fazer essas investigações.
Para finalizar, presidente, ontem, após eu ter uma longa conversa saudável, salutar, com o nosso companheiro Delcimar, ao chegar na Câmara Municipal, eu recebi na minha mesa uma denúncia anônima que está registrado e eu informei, inclusive, o vereador Delcimar dessa denúncia. E após isso, eu recebi uma ligação. Recebi uma ligação, que o senhor acabou de mencionar, de uma página que eu considero extremamente séria. Eu respeito e admiro o trabalho feito por ela, que é o Portal 6. E ele me fez duas perguntas, presidente. Uma das perguntas foi: o que que o senhor tem a me dizer sobre o episódio que aconteceu na sala da presidência? Falei, esse episódio eu não tenho nada para dizer, porque eu não estava presente. E o que que o senhor tem a me dizer sobre a denúncia? Realmente chegou a denúncia? Essa eu posso dizer. Chegou a denúncia, eu sou corregedor, já inclusive informei o vereador mencionado, e nós vamos chamá-lo e conversar, e tomaremos as medidas cabíveis dentro daquilo que é prerrogativa do meu cargo de corregedor. Acredito eu, e não creio que isso tenha partido do vereador. Mas a denúncia chegou, nós apuraremos para mostrar a lesura dessa casa legislativa. No mais, é dizer aos senhores e senhoras vereadoras, a par de acusarmos, páginas, blogs, seja de quem for, é importante que nós tenhamos zelo e vigiamos as nossas palavras e os nossos pronunciamentos. Porque aí sim, nós não daremos condições e não daremos subsídio para ninguém aumentar nenhuma fala que foi proferida nessa casa. Devolvo a palavra.
Obrigado, vice-presidente, vereador Jackson Charles. Dizer ao vereador Suênio, se porventura, Vossa Excelência, achar que tem alguma coisa de errado, tanto faz no biênio passado ou nesse biênio, que o senhor possa apresentar a sua denúncia e os documentos para poder a gente fazer a averiguação. Vai fazer por fazer, não tem como, vereador. E dizer também a você que está acompanhando a sessão.
Só réplica.
Não é réplica, vereador, que eu estou falando. O senhor pode fazer a denúncia aí. Se o senhor quiser fazer, o senhor pode fazer, ué.
Ela só mencionou meu nome.
Pois então, o senhor poder fazer a denúncia se tiver, ué. Dizer à população que
pela fala do vereador Delcimar, que foi para dois de manhã pela Rádio Manchester, ele não disse o que o blog estava falando. Então, quando ele fazer o depoimento à corregedoria, isso aí a gente vai pegar esse depoimento dele, e quem vai tomar conta desse assunto, dessa demanda, vai ser a Polícia Federal. Então, essa pessoa que porventura, se tiver mensagem de alguém enviado à Câmara, que já guarda. Porque quando ele for acionado, ele vai ter que apresentar quem está abastecendo ele, ou se isso é da própria mente dele. Então, se você que sabe quem nós estamos falando, você sabe que a gente está falando isso para você, já guarda essas mensagens, não apaga não, porque de repente, quem te mandou já pede para você apagar, não apaga não, guarda, porque você vai ser chamado na Polícia Federal, porque o ato que você fez foi um ato, no meu modo de pensar, antidemocrático contra o poder legislativo. Eu quero ser democrático com o senhor e quero ceder uma parte ao senhor, vereador Tony. Pois não.
Presidente, não, só que o senhor falou que ofereceu denúncia, né? Eu acho que, como eu disse aqui, já está escrita, né, a denúncia aí. Eu não tenho o teor dessas denúncias, né? Só vi em matérias também jornalísticas, mas já tem um teor aí, né? Então é importante que faça as devidas investigações, como o próprio regedor já disse que fará, né? Acredito que isso tem que ser realmente levado a sério e já estaria, né, nos jornais aí, enfim. É só levar a sério e fazer realmente o que tem que ser feito, como ele disse que vai ser feito, e a presidência, acho que acompanhar, a minha diretora acompanhar.
Vereador, o que há até o momento é uma fake news. Segundo o vereador que foi acusado, ele falou que não falou nada, ele não tem nenhum documento nem nada, não tem. Às vezes o senhor está falando a respeito do caso que aconteceu com Vossa Excelência. O caso de Vossa Excelência tem os requerimentos, tem os documentos. E no caso do vereador não tem nada, só tem a fake news, tá? Na sequência, o vereador Leandro Ribeiro, que vai usar até por 10 minutos, grande expediente.
Senhoras e senhores, muito bom dia. Cumprimentar nosso presidente, o vereador Domingos Paula, nossos ouvintes que acompanham esta sessão através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através do WebTV. Hoje nós poderíamos estar aqui, Marcos Carvalho, falando da retomada da economia, do futuro da cidade de Anápolis, pós-eleição do governo federal, pós-eleições do governo estadual e também da Assembleia Legislativa, mas estamos aqui sendo pautados por blog de notícias, vereador Hélio Araújo, que só plantam fake news. E falando em fake news, vereador policial federal Suender, convido Vossa Excelência para esmiuçar todos os contratos que a Câmara Municipal celebrou na minha gestão. O senhor está convidado, vereador policial federal Suender, estou falando com Vossa Excelência. Vereador Suender, estou falando com Vossa Excelência. O senhor está convidado a fiscalizar todos os contratos celebrados na minha gestão. Porque a Câmara Municipal e o Poder Legislativo Anapolino não pode ter as suas sessões ordinárias, que já são poucas, 9 apenas mês, pautadas por blogs de notícia que tem que vender fake news para comprar o almoço ou para comprar a janta. Eu acho que a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, é muito maior que isso. Então, o senhor está convidado, por minha pessoa, vereador Leandro Ribeiro, ex-presidente desta casa por 2 biênios, para fiscalizar qualquer contrato que foi celebrado durante o meu mandato aqui nesta casa. Pelo contrário, antigamente, todos os contratos não tinham a publicidade dada. E na minha gestão, e daqui a pouco eu vou falar, todos os contratos do Poder Legislativo Municipal estão no portal de transparência, e Vossa Excelência bem sabe disso, é um fiscalizador nato, e também no diário do município. Então, o senhor está convidado. Agora, eu quero dizer a vocês que ser vereador não é fácil. Você tem que ter o dom de cuidar de pessoas, de cuidar da cidade, de levar benefício para a sociedade. Agora, ser presidente desta casa, ordenador de despesa, ser prefeito municipal, chefe do executivo, ser presidente do TCM, do TCE, ou ser governador do estado, ou presidente da república, é uma responsabilidade, vereador Edmilson, muito acima do que ser um vereador. O vereador, ele é sabatinado pelas urnas, ganha a eleição, vem e senta na sua cadeira. O presidente da casa, ele tem que ordenar e determinar gastos e despesas e receitas. Então, ser vereador, ordenador de despesa, tem uma responsabilidade macro acima de tudo. E aqui nós temos ex-presidentes, como o vereador Lisier José Borges. Também vi um ex-presidente aqui agora há pouco, o vereador Luiz Lacerda. Então, ser presidente tem que ter competência. E o vereador Domingos Paulo, que era meu vice-presidente, é muito competente para isso. Mas antes eu quero dizer aqui os meus dois biênios como presidente. Na minha primeira legislatura, fui presidente, meu vice-presidente, vereador Luiz Lacerda, ex-presidente dessa casa, meu primeiro secretário, vereador Mauro José Severiano, e logo em seguida, vereadora Eliner Rosa. Depois, vereador Wederson Lopes, que está licenciado, prestando bom serviço como secretário do município. Depois, o ex-vereador Teles como terceiro secretário, e o quarto secretário, o vereador João da Luz, que não está aqui na sessão. No segundo biênio, primeiro biênio dessa legislatura como presidente, tive a honra de ter os seguintes vereadores. Presidente atual, vereador Domingos Paulo, era meu vice-presidente. Primeira secretária, vereadora Andréia Rezende, a qual assinava comigo todos os contratos elaborados e passados aqui pela Comissão de Licitação do Poder Legislativo Municipal. Vereadora Cleide Hilário, que permanece na mesa diretora. Vereador João da Luz e, por fim, doutor Zé Fernandes. Por que eu disse esses nomes? Porque foram esses nomes que me ajudaram a desenvolver os seguintes projetos. Foi durante a minha gestão como presidente da Câmara Municipal que nós avançamos em transparência e lisuras nos atos da mesa diretora. Temos acesso total aos dados de compra, de contratos, de licitação, de folha de pagamento, todos no portal de transparência e no site da Câmara Municipal. Aderimos à plataforma, vereador Swender, compras do governo estadual, chama plataforma Compras.net, nas licitações mais modernas e transparentes. E no primeiro ano, como presidente, tivemos uma economicidade de R$ 800 mil, jamais vista na história do Legislativo. Passamos a publicar os atos da Câmara Municipal no Diário Oficial do município, o vereador Jean sabe muito bem disso, e foi um dos que mais elogiou essa atitude da mesa diretora. Criamos a ouvidoria para receber as denúncias, sejam elas anônimas ou por pessoas que realmente querem fazer a denúncia. Colocamos o ponto eletrônico nesta casa. Coloquei a Câmara dentro da plataforma do COLAR e do Tribunal de Contas do município, o TCM, que fiscaliza as contas municipais, enviando direto os dados dos servidores e os pagamentos feitos para que os contratados. Em 2021, a transparência da Câmara Municipal teve classificação elevada, com nota 82 pelo TCM. Primeira Câmara Municipal do Estado de Goiás a aderir ao COLAR, que é um sistema online com o TCM. E para encerrar nossas contas, durante nossa gestão como presidente desta casa, todas as contas minhas julgadas foram aprovadas sem ressalvas. Esse uso da tribuna meu aqui na manhã de hoje, Fred, era em relação ao vereador Delcimar Fortunato por tudo que foi falado num blog de notícia. Mas ele já veio aqui, já explicou, explanou a situação. Mas foi bom que eu deixei aqui a par os 22 vereadores do tudo que está acontecendo. Agora, repito, a sessão ordinária da casa, com todo respeito a todos que usaram a fala aqui, não pode ser pautada por blogs de notícia, gente. Eu talvez sou o vereador mais criticado nas redes sociais nos últimos 4 anos. E o resultado disso aí foi o vereador mais votado na última eleição e 25 mil votos aqui em Anápolis, apenas em Anápolis, para deputado federal. Então, o pessoal, a população sabe quem trabalha e sabe quem não trabalha e sabe o que é fake news e o que não é. Agora, o que não pode ficar é jogando para a plateia, falando de contrato fraudulento. Gente, pega e investiga, está lá no site, você não gasta nem 5 minutos para abrir o site da Câmara e achar um contrato celebrado aqui entre a mesa diretora e os contratantes. Então, deixo aqui
a minha indignação por ter uma discussão de um portal, repito, que vende a notícia para adversários políticos para poder comprar o almoço ou a janta para vir tumultuar o trabalho aqui da sessão ordinária. Então eu acho muito pequeno a gente ficar apegado a essas situações. E para finalizar, vereador Schwender, já que o senhor falou que tem que ter uma investigação maior nos contratos, e eu já te convoquei para fazer a investigação minuciosa nos contratos da minha gestão, fui secretário de Estado. Tive a honra de representar a minha cidade na maior secretaria do Estado em 2018. Eu era presidente de 7 conselhos, entre eles Fomentar, Produzir, Fundo Centro-Oeste e outros. Todas as minhas contas aprovadas pelo TCE, Tribunal de Contas do Estado. O que eu levo e garanto a mim, a minha família, é o meu nome. Nada mais valoroso, valioso do que o seu nome. Então, quem quiser, fique à vontade, pode fazer as investigações que quiserem, porque a minha consciência e da minha mesa, das minhas duas mesas diretoras, estão bastante tranquilos enquanto a isso. Pois não, vereador Lizia.
É simplesmente para complementar, primeiramente, cumprimentá-la aí pela sobriedade da palavra e dizer que eu, por exemplo, estou tomando conhecimento dessa cisânia que está pairando aqui sobre a casa, agora, nesse momento. Quer dizer, nós estamos repercutindo uma falácia ou uma mensagem, um fake news, como hoje é voga aí usar, sem necessidade. Eu acho que, como o senhor mesmo disse, né, que nós estamos dando repercussão ao que não existe, talvez. Né? Então, eu acho que nós temos que tomar mais cuidado aos pronunciamentos aqui, porque eu, sinceramente, estava perguntando para os vereadores o que foi que aconteceu e me explicaram sutilmente. Então, parabéns aí pelo uso da palavra.
Obrigado, vereador Lizier. E para finalizar, presidente Domingos Paula, tenho certeza que o senhor tem competência para fazer gestão por esses 2 anos, quem sabe mais um biênio na próxima legislatura, junto com a sua mesa diretora. O senhor já mostrou competência enquanto meu vice-presidente. Eu acredito, confio no seu trabalho, o senhor tem meu apoio e meu apreço. Parabéns pela condução dos trabalhos. Cumprimento também sua mesa diretora e espero que toda a sua mesa diretora te dê respaldo para que os trabalhos de Vossa Excelência continuem fluindo e mostrando que o senhor veio para fazer uma gestão melhor que as anteriores. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro, pelas palavras. Na sequência, eu convido o último orador do grande expediente, vereador João Peitosa.
11:01, caminhamos então para o final do grande expediente. O vereador João Feitosa vem fechar o grande expediente. Ele tem 10 minutos para usar a tribuna e vamos ouvi-lo. 11:01.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimentar a imprensa, a pessoa do meu querido amigo Nilton Pereira, da Rádio Imprensa. Senhor presidente, a gente que está aqui, escuta os debates, as situações, mas eu parabenizo o Leandro Ribeiro pela fala, mesmo também o novo vereador, vice-presidente dessa casa, Jackson Charles. Realmente, novo vereador, das vezes que a gente passamos em outras épocas, não tinha tanto vaidade. Lógico que nós estamos aqui é para, nesse parlamento aqui é para falar. A gente está aqui para poder discutir ações relacionadas à nossa cidade. Mas, infelizmente, é isso daí, as coisas têm que se acontecer ou concretizar. Mas a gente acredita na Vossa Excelência como presidente, mesmo tanto quanto em toda a mesa diretora. Porque quem que está lá do lado de lá está escutando. E quem que está escutando lá, né, seu Zé lá do Recanto do Sol? Ele fala, mas você está aí para quê? Para brigar, trabalhar. Mas infelizmente essas condições aí estão acontecendo. Mas trabalhar, seu Zé, trabalhar, novos vereadores, a quem nos acompanha, trabalhar de uma reunião que eu estive agora ali com o vice-prefeito, por isso eu cheguei atrasado. É uma reunião lá, juntamente com o pessoal da Equatorial. Resolutividade, senhor presidente em exercício, vice-presidente Jackson Charles, diante daquele convite que Vossa Excelência fez aqui ao pessoal da Equatorial. Já está tendo resolutividade. Estivemos reunidos ali no CEITEC, ali com o vice-prefeito Márcio, que é uma pessoa extremamente capacitada, pessoa de alta acessibilidade e competente. E ele chamou e nós fizemos a reunião, chamou todos os secretários. Aí eu quero agradecer a presença lá do Fabrício, do secretário licenciado Ederson Lopes, que esteve lá, juntamente com toda a equipe, Yasmin, enfim, Robert Lee, e o pessoal do CMTT na pessoa do Max, e da Equatorial, o Rogério, o Célio, Zé Ronaldo, o Carlos Vôlei, a equipe de terceirizada também, como a Dínamo, a Concelta, enfim, fizemos uma grande reunião lá, no vereador Hélio, para trazer resolutividade à nossa cidade, diante da reunião que nós fizemos aqui com a Equatorial. Reunião aonde vamos, nosso vereador Reamildo, fazermos um grande mutirão, já está definido um grande mutirão ao dia 16. Passa a palavra, Vossa Excelência.
Quero parabenizar aí a atitude de ouro e empenho quanto a essa problemática no nosso município. Também o vereador Jackson, com a reunião na Equatorial, teve aqui na audiência, na sala de comissões, e dizer que é isso mesmo. Eu acho que acredito eu que o parlamento é isso. Né? Cada um tem a sua frente de trabalho, busca aí as respostas. Né? E quem ganha com isso é o cidadão, né, que paga seus impostos. E uma das questões que tem sempre em destaque é essa situação desses fios. É que eu tenho sempre levado, né, à frente, eu pude participar de reuniões, né, junto ao Ministério Público, junto com o senhor. Né? E, de fato, eu fico extremamente alegre saber do compromisso, né, quanto à população que o senhor tem nesse sentido, voltado aí das questões dos fios, e quanto conosco, né, sempre que houver a oportunidade e a nossa agenda também estiver disponível, eu quero estar participando, porque é uma preocupação. Né, eu contei outro dia aqui que eu pude que amarrar um fio, né, de uma placa de sinalização, porque ali estava muito perigoso naquele trecho onde, se porventura um motociclista barrasse aquele fio, poderia até ter levado a sua vida a óbito. Então, mais uma vez, meus parabéns.
Obrigado, meu vereador Reamildo. Vossa Excelência tem nos acompanhado e acompanhou naquela tratativa do fio. Mas, propriamente, já deixei marcado também uma outra reunião para a gente falar sobre isso. Que a reunião lá foi para a gente fazer um grande mutirão. E eu quero agradecer o novo vereador presidente Domingos, que me deliberou a estar representando essa casa, a toda aos vereadores, e fazer o convite. Dia 16, no Cartódromo, vai estar o lançamento desse mutirão do dia, onde vai vir várias equipes de colaboradores da Equatorial, a empresa Equatorial, vai estar fazendo um grande mutirão, juntamente com a parceria com a Câmara Municipal, ao Poder Público, através do vice-prefeito. Ali entra o Fabrício, o Ederson e toda a equipe dele, para a gente fazer um mutirão voltado à poda de árvores. A poda de árvores, porque existe muitas árvores precisando ser retirada, que não, com perigo de quebrar e cair. Precisa da Equatorial para poder livrar os cabos para que esse atendimento seja feito. Uma parte da Vossa Excelência para mim poder.
Parabéns, vereador. Muito importante. Nós, vereadores, grande maioria temos uma grande quantidade de requerimento na questão da poda. E é muito importante a interlocução sua com essa empresa. A gente não pode herdar as coisas ruins daqui, saiu. Você vai ter que tem essa conversa com ele. Uma sugestão a Vossa Excelência: quando for tratar com a diretoria, aquele adesivinho que eles pregam no relógio quando a pessoa deixa de pagar,
é constrangedor. Leve esse pedido da Câmara Municipal para que não seja mais pegado esses adesivos. É tão constrangedor quando você passa um amigo seu na porta da sua casa, ou um vizinho, ou uma pessoa da sua família tem um adesivo pegado aqui. Fica muito feio. E é ruim para a gente e ruim para a população da Polícia. A gente sabe que muita gente passa dificuldade, muita gente não tem questão financeira de pagar a conta no dia e acontece aquele adesivinho. Que eles não erguem da empresa antiga essa postura. Devolvado.
Obrigado, meu vereador. Realmente, Vossa Excelência falou no ponto correto. E eu já tinha falado com ele. Mas a gente vai fazer protocolar. Ele pediu para a gente fazer protocolar um documento a essa casa e vamos estar enviando para ele. Coisa que o novo vereador Gilmar também, na época, também falou a respeito. Mas realmente é constrangido essa situação. Senhor presidente, além desse grande mutirão de poda de árvore, juntamente com as secretarias, vai ter também ali um atendimento comercial na pessoa do Zé Ronaldo, que é o diretor da área comercial, ali na Praça do Emanuel. Na Praça do Emanuel vai ter um atendimento comercial onde vai ser trocado, vai existir troca de lâmpada, e eu acredito também a troca da geladeira também, vai ter isso. Mas o mais importante, vai estar fazendo esse atendimento para que as pessoas que estão em dívida possam se negociar. Vai ser não só um mutirão propriamente da poda de ar, mas vai ser um mutirão da Equatorial dentro de Anápolis, para poder melhorar mais o atendimento, ou seja, para dar mais visibilidade a essa empresa que eu acredito que veio para mudar. Eu quero acreditar e acredito, como eu sempre falei, os funcionários da empresa são um verdadeiro posto seguro de quem compra ou de quem vende, e eles estão lá para poder dar resolutividade. E a Equatorial, com a nova gestão sendo brasileira, e é melhor ainda mais, são pessoas que conhecem o verdadeiro circuito, verdadeiramente o circuito. O presidente mesmo é de Pirinópolis. Então, assim, essa parceria com a Câmara Municipal, com o Poder Público, na pessoa do representante lá, que representou o prefeito Roberto Naves, o vice-prefeito que cedeu o gabinete dele para a gente fazer essa reunião, vai ser muito importante. Então, eu convido essa casa e já deixo avisada a nossa cidade para que dia 16 vai ter um atendimento comercial ali na Praça do Emanuel, em atendimento às pessoas com talão de teto, enfim, com todo esse serviço. Obrigado, Fernando Cunha, obrigado Ederson, obrigado Fabrício, em especial a você, Márcio Cândido, secretário de Indústria e Comércio e vice-prefeito da cidade de Anápolis. Muito obrigado, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Antes de encerrar o meu expediente, eu quero fazer um apelo a você, vereador, que está aqui na dependência da Câmara, que você possa vir para o plenário, porque nós temos aqui um projeto importante para poder ser votado no plenário, e da minha parte, o dia que não tiver o colo suficiente, eu encerrarei a sessão imediatamente. Então, eu sei que já tem vereador aqui na Câmara, que está no seu gabinete, esse é o momento da gente estar no plenário. Então, convoco todos que estão na Câmara Municipal para poder vir para o plenário. Encerro o grande expediente e solicito a nossa terceira secretária, a vereadora Cleide Lara, que faça a verificação de cola para a gente poder abrir a ordem pela ordem.
Primeiramente, eu quero falar, sobre uma informação.
aí da discussão dessa casa e acaba levando para o pessoal. Mas a gente estamos aqui sim, dentro do parlamento, para ser cobrado, para ser julgado, né, pela população. Então, quero dizer que deixei uma dica, né, aí a esse governo que me rever, coloco o meu gabinete à disposição, coloco a minha pessoa à disposição, para, antes de levantar qualquer falso, distorção, sem saber verdadeiramente o que está acontecendo, eu coloco aí à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Mas não estou aqui, né, talvez da forma, entende? Ah, o vereador não quer ser cobrado, não quer que fala dele. Não, pelo contrário. Né, o que é aqui dentro dessa casa, realmente, pode estar falando. Agora, o que a gente tem visto aí, levando muito para a questão pessoal, igual algum portal colocou porque ele é Lula, porque ele criticou o bolsonarista, então, longe disso, comemorei sim a vitória do presidente Lula dentro da minha residência, na minha hora de lazer, e visto ali uma festividade qual até isso veio à tona, jogando coisas do passado. Então, o vereador Marcos Silva coloca aí à disposição, né, de todas essas pessoas aí para amar as felicidades. Eu não vou falar.
Agora eu passo para que o secretário possa colocar os projetos, ler os projetos e colocar em votação.
Ainda em tempo, aviso. O gabinete do vereador Eli Rosa justifica sua ausência com compromisso político já marcado na Agência de Gestão da Rodoviária de Anápolis. O vereador Delcimar Fortunato também justifica sua ausência por consulta médica. Projeto de resolução número 019 de 2023 da mesa diretora. Dispõe sobre jornada de trabalho, controle de frequência e banco de horas dos servidores da Câmara Municipal de Anápolis e da outras providências. Esse projeto é em segunda votação.
Projeto da mesa diretora está em discussão. Nós votamos antes de primeira votação, lá tem segundo 019/2023. Projeto em discussão. Projeto em votação. Os bancários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade presente.
Projeto de resolução 021 de 2023 da mesa diretora, que altera o caput do artigo 26 e o seu inciso 5 e acrescenta o inciso 11 ao artigo 26 e ao artigo 41-A da resolução número 1 de 2010. Esse projeto pode ser votado, senhor presidente, não é possível.
Está publicado, não vai para amanhã.
Projeto de resolução 022 de 2023 da mesa diretora. Regulamento padroniza as homenagens no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis e da outra providência.
Projeto 022/2023 da mesa diretora está em discussão.
Peraí, vai.
Todos os projetos
não, mas o que altera o regimento interno precisa da maioria absoluta.
E
os outros dois que não alteram precisam só da maioria dos presentes.
Encerrada a discussão, projeto em votação, contrário de manifesto, projeto aprovado pela unidade presente. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária 060 de 2022, vereador Lisier José Borges, que dispõe sobre alteração na lei 3.153, de 20 de outubro de 2005, determinou das providências. Constituição de Justiça desfavorável ao projeto, o vereador está ausente.
O projeto retorna amanhã, na pauta, se o vereador estiver.
Projeto 020 de 2023 da mesa diretora altera a redação dos artigos 21, 101 e 137 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Anápolis. Constituição e Justiça favorável ao projeto com emenda. Esse projeto também não há quórum para votação, senhor presidente.
O projeto retorna na pauta amanhã.
Requerimento.
Segunda, né?
Presidente, questão de ordem aqui, ó.
Solicita o primeiro secretário, não, eu abri mão da questão de ordem, que a gente possa consultar o plenário. Nós tínhamos marcado uma sessão para sexta-feira da semana que vem, mas desde que sexta-feira já começa o feriado, alguns vereadores solicitou à mesa diretora que pudesse fazer a sessão amanhã. Então eu consulto o plenário, se porventura o plenário autoriza a mesa diretora a fazer a sessão amanhã. Mas o vereador, primeiro secretário, vai fazer a leitura do regulamento.
Requerimento. Requerimento da mesa diretora. Requer autorização do plenário da Câmara Municipal de Anápolis para transferência da sessão ordinária agendada para o dia 17 de fevereiro de 2023 para o dia 10 de fevereiro de 2023.
Consulta o plenário.
Presidente, Partido Progressista está de acordo.
Presidente, Solidariedade, de acordo.
MDB, de acordo, presidente.
PSB, de acordo.
PNN.
PMN, de acordo.
PV.
De acordo. Republicano, de acordo.
PRTB.
De acordo.
União.
Acordo favorável.
Belo.
Olá, presidente.
Oi? Favorável? Avante.
Favorável, presidente.
Então, já que todos são favoráveis, a sessão será amanhã em horário regimental. Passa a palavra.
Presidente, só uma questão de ordem aqui. Para ficar bem claro, na verdade, Fred, a maioria absoluta dos membros da casa nós temos aqui. O que nós precisamos da votação do projeto de resolução do regimento é o quórum qualificado para obter 2/3 dos membros. Ou seja, é a maioria qualificada dos votos. Então, por isso que não é a maioria absoluta dos membros nós temos aqui. Nós não temos quórum qualificado. Só para ficar bem claro aí para todo mundo. Eu vou falar.
Mas ninguém questionou isso não, né, Adriano?
Vamos esclarecer, porque tem gente que acompanha a sessão, estudantes, pessoas que gostam de se interar do rito, do regimento interno. Então, é importante deixar claro isso. Por que que não teve oportunidade? Eu vou falar.
Primeiro secretário.
E foi justamente isso que eu te falei, que aqui nós só teríamos a votação da maioria absoluta.
Não, não é, pois é, mas não é a maioria absoluta, nós temos.
E então, por isso
é o quórum qualificado.
Jean, por isso que nós votamos aqueles outros, que tem a maioria absoluta. Não votou o outro porque não
quórum
é só
qualificado.
Isso, não é,
não maioria, é a maioria absoluta. A maioria absoluta está presente.
Foi isso
é o
que
quórum
falei.
Qualificado. Beleza.
Sequência, solicito ao primeiro secretário, vereador Fred Cacheto, que dê prosseguimento aos trabalhos. O vereador fica atento para não atrapalhar os trabalhos, por favor.
Leitura das indicações. Indicação do vereador Cabo Fred Cacheto. Indica ao prefeito municipal de Anápolis solicitação para um aumento no quantitativo dos ingressos da torcida premiada para a próxima fase do campeonato goiano que se inicia após o feriado de carnaval. Indicação do vereador Domingos de Paulo Souza. Indica ao prefeito de Anápolis que seja criado e cobrado mensalmente preço público em decorrência da ocupação e do uso de solo pelos postes fixados em calçadas em logradouros de propriedade das concessionárias de energia elétrica no território da cidade. Requerimento. Requerimento do vereador policial federal Suente. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Perimetral Leste, esquina com a rua N27, bairro Anápolis City. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de tapa-buraco na rua Chavantina, em toda extensão da quadra 29, bairro Jardim das Américas, primeira etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem e limpeza na rua Araújo Jorge, quadra 4, lote 4, Residencial das Rosas. Requer ofício junto à CNEAG, solicitando serviço de contenção de vazamento e manutenção da rede de esgoto na rua 13, quadra 9, lote 11, no bairro Las Palmas. requer encaminhamento de ofício junto à Companhia Municipal de Transporte, solicitando a revitalização da sinalização de trânsito ao redor da Praça Augusto César Miranda, o Planetário, no bairro JK Nova Capital. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obra o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência localizado na rua L16, quadra 7, lote 7, Jardim Europa. Requer junto à Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano em caráter de urgência a roçagem e limpeza de lote localizado na Avenida Bandeirante, quadra 58, lote 18, bairro de Lourdes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de lâmpada da rua Tupi, quadra 1, lote 27, bairro Parque Iracema. Requer junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, roçagem e limpeza do lote, em caráter de urgência, localizado na rua Tupi, quadra 1, lote 17, bairro Parque Iracema. Requer junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, a roçagem e limpeza do lote em caráter de urgência, localizado no condomínio Terras Alphaville, situado na BR-060, bairro Santo Antônio. Requerimento da vereadora Andréa Rezende. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado tapa-buraco em toda a extensão da rua 1, quadra 2, lote 7, Residencial Mônica Braga. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras, solicitando em caráter de urgência que seja realizado pavimentação de toda a extensão da via da rua Alameda dos Bosques, bairro Parque dos Pirineus. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado tapa-buraco em toda a extensão do residencial Ayrton Senna. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado roçagem e limpeza do lote na rua Catalunha, esquina com a rua San Marino, residencial Ayrton Senna. Requerimento do vereador Jackson Charles. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco, conforme o endereço especificado abaixo. Avenida Ferroviária em toda a sua extensão, bairro Vila Formosa. Requerimento do vereador Hamilton Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Dr. James Fantas, quadra 2, lote 25, cidade universitária. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Rui Barbosa, quadra 22, lote 2, bairro Alvorada. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Araguaia, quadra 4, lote 7, bairro São Carlos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando de limpeza e roçagem da Praça Ferroviária, na rua 6A, quadra 18A, número 39, Vila Formosa. Requerimento do vereador Luzimar Silva. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a limpeza e manutenção de bueiro na rua 37, quadra 45, lote 44, bairro Recanto do Sol. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de troca de lâmpada na rua Mutum, quadra 16, lote 14, bairro Gibran. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de poda de árvore na rua Fernando Costa, quadra 1, lote 11, bairro Lago dos Buritis. Sem mais requerimentos, eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Requerimentos, moções e indicações estão em discussão. Eu quero inicialmente discutir aqui uma indicação minha ao prefeito Roberto para que possa cobrar os postes instalados em calçada e logador público do município, na cidade de Anápolis. Que tem em vista que hoje, se a gente for fazer uma medição em todos os postes instalados no município de Anápolis em cima de calçada, vai dar um perímetro muito grande, com isso a prefeitura, com certeza, ela terá uma arrecadação, tendo em vista que a prefeitura paga a iluminação pública para esses postes instalados em calçada na cidade. Então, eu fiz uma indicação, espero que possa ser atendido pelo Executivo. Na sequência, vereador Frederico Godoy.
Presidente, apenas gostaria de parabenizar o Café de Caxias por essa indicação no aumento dos ingressos, tendo em vista que tínhamos uma carga muito boa de ingressos, tanto para Anápolis como para Anapolina. Eu não sei a quem houve essa ideia de levá-la no Executivo, de pôr o Grêmio Anápolis. Você fala, hoje tem jogo do Grêmio Anápolis, retirar mais de 100 ingressos da prefeitura, eu aposto quem quiser. E aí puseram o Grêmio Anápolis para fazer média para os portugueses. E agora o Anápolis que está precisando de ingresso, a Anapolina que vai precisar de ingresso na segunda divisão do Goiânia, não tem ingresso porque teve que dividir com o Grêmio Anápolis, um clube que não soma nada para a cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Moção, indicação e requerimento ainda está em discussão.
Discutindo,
Fred Cacheta.
Contemplando a fala do vereador Frederico Godoy, realmente, às vezes, essa distribuição para outros times que não tem torcida, que não vai agregar muito ao esporte napolino, a arrecadação de impostos, prejudica outro time. Realmente, o Anápolis hoje, ele precisa de mais ingressos e, às vezes, é prejudicado por conta dessas solicitações. Mas eu espero que o nosso prefeito, que é sempre preocupado aí com os torcedores, com toda a população napolina, possa aumentar aí a disponibilidade de ingresso a toda a população napolina, que está lotando, está bonito de ver o estádio lotado. Muito obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Discutindo, presidente. Obrigado, em sequência, vereador Osmar e depois o vereador Jean Carlos.
Obrigado, quero até parabenizar a atitude aí do Fred Cacheta e se me permitir assinar junto com ele aí esse documento aí, parabéns pela ideia. Sabemos da festa, da alegria do torcedor, estivemos ali ontem no estádio Jonas Duarte, e muitas pessoas, né, procuram achando que o vereador tem ingresso, querendo ingresso para sair então o jogo, e às 10 da manhã já tinha encerrado a troca, né, foi tempo bastante rápido, e nessa próxima fase, com certeza, a demanda aumentará muito. E parabéns ao vereador aí do doce. Espero que o nosso prefeito, como é desportivo, mas caindo no goleiro, que venha aí premiar mais ainda os moradores da cidade de Anápolis através da troca aí do 71. É que a gente já está em Paulinho, mas são presentes aí para o torcedor do Anápolis, qual tem merecido aí, que a gente vê procura, né, muitas pessoas devido à pandemia, devido a esse começo de ano, às vezes não tem o dinheiro, porque é isso, até o jogo, muitas pessoas procuram. Então a gente vê aí um bom ano para parabenizar mesmo aí o Fred Cacheta, né, por estar levando até o Executivo, dependendo do que você vai estar treinando mais ainda a população lá na Colina e que ganha com isso. E também podendo, com essa verba, reforçar a família do Flamengo, muitos jogadores aí, então, parabéns ao Lombardo.
Sequência, vereador Getado.
Já apresentou em relação a esse documento e alteração do quantitativo? Concordo. Se tiver um relatório realmente comprovando que não tem demanda por parte dos torcedores do Premanato, você deve ter, com certeza, observado. Então, aí eu até ia falar para você mais ousado. Não precisa ter pedido o prefeito, você pode até propor o projeto de lei de alteração, que isso não é iniciativa exclusiva do prefeito. É uma matéria de distribuição, não é matéria. Não é matéria. Eu proponho
aí. E lá hoje o estádio vai ver que vai ter.
Não, concordo. Mas é o que eu estou falando, aí pode ser até propor uma alteração direta aqui, pelo projeto de lei, e está assim contigo. Eu estou dizendo porque isso aí não é matéria financeira, é a conta de distribuição. Então nós podemos iniciar por aqui mesmo. Eu vou parar.
Então, o líder do Executivo é só esclarecer para a vez que o vereador não estava informado, mas a torcida premiada ela não foi criada para beneficiar nenhum time de futebol, não. Ela foi criada para beneficiar o contribuinte que paga em dia seus impostos. Se nós começarmos aqui a fazer essa discussão, o Ministério Público vai questionar. Por que nós estamos fazendo programa para beneficiar?
intermediário é beneficiar o contribuinte que paga seus impostos em dia, para ele poder, seja Anápolis, Anapolina, Grêmio Anápolis, aliás, Grêmio Anápolis é o campeão goiano, né? Então, fazer jus ao título que representou a Anápolis, né? Já a Anapolina, que é o meu time, que eu sou apaixonado, não existe mais, morreu. Então, eu acho que a gente tem que pensar macro e não individual. A torcida premiada, ela não existe para beneficiar financeiramente, ela automaticamente acaba ajudando, mas ela existe para beneficiar o contribuinte, vereador João, que paga em dia seu IPTU, sua taxa de licença, para poder fazer jus a esse pagamento em dia, poder assistir ao partido de futebol, não importa o time, porque de repente o Grêmio Anápolis não é o time do coração dele, mas o Goiás é, que vem jogar com o Grêmio. Às vezes o Grêmio não é o time do coração dele, mas o Vila Nova vem, que é o time do coração dele. Aqui em Anápolis não tem só torcida do Anápolis, da Anapolina. Aqui tem torcida do Anápolis, da Anapolina, do Goiás, do Grêmio. E o objetivo do programa é este, é beneficiar o contribuinte, não o time de futebol. Pela sua história.
Foi para beneficiar o contribuinte mesmo, ofertar mais pessoas, para que mais pessoas possam, visto que lotou, esgotou os ingressos na parte da manhã, de ontem. De mais pessoas, e você sabe que muitas pessoas não se preocupam, vai ter mais ingressos. Infelizmente, acabaram com todos às 10 horas da manhã. Então, o meu pedido é justamente isso. Vai naquilo que falou, trazer ao contribuinte, aquela pessoa que quer ir, que, inclusive muitas pessoas que trocam ingressos do outro lado, torcedor da Rússia, é torcedor do Grêmio Anápolis. Então é mais um motivo para você entender que o Mídio Catrú para ser ofertado para o contribuinte. Obrigado, presidente.
Só que
o
que é que a Anapolina não acabou, não. Aqui é a disputa a segunda divisão e a segunda divisão é no segundo semestre. Na discussão do vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Só para esclarecer que às vezes, por exemplo, muitas pessoas, torcedores, que às vezes é simpático de algum amigo um vereador, e às vezes ele já acha que existe, por exemplo, a distribuição ilícita desses ingressos, dessas entradas, e queria deixar claro, por exemplo, o próprio torcedor que faz parte desse trabalho aí, que vai para torcer para o seu time de coração, às vezes ele nem precisa de uma entrada dessa. Mas muito acaba pressionando o vereador, pensando que o vereador tem acesso a esses ingressos, a esses entradas. Então, só para esclarecer que você só tem acesso a esses ingressos através da apresentação do seu IPTU pago. Então, não adianta o eleitor ou o amigo de vereador pressionar o vereador. Se está acontecendo uma distribuição errada, está colocando todos os vereadores na berlinda. Então, o próprio torcedor que está vendo isso acontecer tem que denunciar. Eu estou sendo pressionado, viu, Joel? Eu estou sendo pressionado. Vereador tal distribui o ingresso, e por que você não tem vereador? Você não é da base? Eu vejo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a pessoa que está recebendo o ingresso, e é de outra forma não apresentando o IPTU, tem que denunciar, porque todos os vereadores estão sendo colocados em situação constrangedora. Eu acho que é muito benéfico para o torcedor que tem essa oportunidade de ter acesso ao estádio e poder torcer com o seu time de coração. Agora, uma das coisas que nós precisamos ver é que esse recurso é um recurso importante. Esse recurso poderia ser utilizado para outra destinação. Saúde, educação, poderia ser destinado para outro, mas está sendo destinado para esse fim. Então, nós precisamos de ver resultados dos times. As equipes acabam sendo beneficiadas indiretamente. Nós precisamos ver resultados dos times apresentando um resultado positivo em campo, ganhando os times de fora, né? Os times de fora vêm cá, ganham do nosso time aqui e a gente usando recurso público, às vezes, para apoiar o time que não está trazendo um resultado positivo para a torcida. Obrigado e boa palavra, gente.
Obrigado, vereador João. Agradecer a você que está ouvindo a questão. Eu não tenho nenhuma dificuldade em relação ao seu favor, sabe por quê? Esse ano eu não troquei nenhum ingresso. A pessoa que porventura vem falar comigo, eu falo, ó, tem um posto que troca. Você tiver um imóvel, você pode ir trocar. Por exemplo, eu tenho alguns imóveis, mas eu não troquei nenhum ingresso, porque eu estou
presidente faz discussão, todos aprovados, que não, unanimidade, em votação. Os contrários manifestam, todos aprovados pela unanimidade presente. Abra agora as comunicações. Não havendo ninguém.
Comunicando.
Vereador Suenda.
Presidente, vamos entregar no mês de março aqui a comenda dos de Faria. E eu solicitei, né, fazer um formato diferente do nosso gabinete entregar essa comenda, que é muito importante, comenda muito importante. E a gente solicitou, né, que ao invés do vereador, nosso gabinete, indicar essa pessoa que seria homenageada, solicitei que a população, né, indicasse, mandasse os currículos para a gente fazer análise. Depois, na própria população, pudesse indicar. Então, ficaram 5 finalistas, né? Foi Rosemary Costa Ribeiro, a Willa Carla Machado Tavares, Beth Maiage, a doutora Kênia Machado e Neuza Gomes de Andrade. Então, essas 5 foram as finalistas e a própria sociedade escolheu a Neuza Gomes de Andrade. Então, a Neuza é uma pessoa importante, né? Ali, de Lins, faz um trabalho muito importante ali social, junto à comunidade local também. Então, a Neuza Gomes de Andrade será a homenageada através de uma votação de indicação da própria sociedade. É isso que eu queria comentar, né? Parabenizar a Neuza, agradecer também as indicações dessas tão importantes, né? Mulheres que foram indicadas aí, são seus nomes valorosos também, mas só poderia ter um escolhido, então a gente fez um formato diferente, né, para que a própria sociedade pudesse participar dessa indicação do nosso gabinete. Então, parabéns a Neuza Gomes de Andrade, que foi a escolhida aí para a gente estar homenageando. E, para finalizar, né, só para registrar aqui mais uma vez a gravidade que eu falei, né, relacionada às informações do Conselho de Ética, da manipulação. E agradecer mais uma vez a disponibilidade de estar cedendo, né, todas as imagens aí, tá bom? Obrigado. Certa palavra.
Vereador Felipe, não teve nada disso que o senhor falou. A prova maior é que foi aberto aqui a todos os vereadores para poder se inscrever, para poder participar. Inclusive, Vossa Excelência se inscreveu. O senhor só não foi eleito dentro do conselho porque o senhor está no processo do conselho de ética, vereador. Agora o senhor quer já tentar tumultuar isso, tentar falar que a eleição foi ilegal ou tem alguém que prejudicou o senhor? Não tem, vereador. Aqui, dentro do trabalho da mesa diretora, é sempre através da lesura. A prova maior disso foi a condução que a mesa diretora fez quando uma pessoa do seu gabinete foi envolvida naqueles atos antidemocráticos que teve no 8 de janeiro. A gente ouviu tudinho e fez a coisa democraticamente aqui na casa. Se Vossa Excelência achar que alguém do passado outro presente perseguiu o senhor, na nossa gestão não existe isso. A nossa gestão tem a transparência.
É isso mesmo, né? Por isso que eu estou falando. Agradecer a mesa por estar e a vossa pessoa por ceder as imagens, né? Quem falou foi um outro membro da própria comissão que estaria armando para esse vereador. Não foi eu, não. Entendeu? Então houve essa denúncia grave. E eu peço ajuda da mesa para que se apure realmente, para que a gente possa ter essa apuração e que não tenha armação, né? Armar para um vereador com motivo, não é verdade? Então, eu estou parabenizando, né? Gostaria por disponibilizar as imagens, CD, manter as imagens guardadas para
obrigado, presidente. Mas não é, o maior problema da gravidade, presidente, não é só essas animais. Eu tenho, quero ver, quero tê-las em propriedade também, né? Mas é todo o contexto, né? Porque uma fala que a armação pode ser, não pode não ser naquele momento, mas pode ser em outro. Então, a informação de armação contra o vereador realmente é grave, né?
Aí o senhor faz a denúncia e apresenta a prova, e aí sim, aí a gente encaminha todos os dias judicial para o senhor. Se o senhor precisar, a Câmara Municipal vai estar à disposição, e nós temos uma corredoria à disposição para atender qualquer vereador, qualquer membro dessa casa e qualquer pessoa da sociedade, que é a mesma diretora da Câmara, que trabalha com a transparência. O vereador Reavilto é na comunicação.
Eu quero aqui usar bastante para o presidente para invocar aqui o projeto que são projetados para trazer aqui de forma participativa a discussão para os nossos pares, o outro que usa a tribuna para destacar sua fala e trazer um entendimento às pessoas do coletivo individual. Eu quero aqui até parabenizar o fato do jornalista Bento Bó usar a sua fala na rádio e fazer a audiodescrição. É totalmente da audiodescrição. Ele fez a audiodescrição. E ali ele falou da sua situação, da sua altura, do seu peso, aí como ele é. Então, assim, eu quero parabenizar, dizer que seria até importante que os amigos da comunicação também pudessem fazer a audiodescrição, porque do outro lado, a zona sonora existe pessoas que não conhecem, talvez, o comunicador, o jornalista, radialista, enfim. Aí seria uma oportunidade também. Aí não vai atender só o público, depende do alvo, se não são cegos, mas um ouvinte do outro lado. Eu posso dizer aqui com experiência, porque eu gosto muito da parte de comunicação do rádio, dentro do contexto gosto, e muitas pessoas que me encontram na rua falam, eu achei que era um cara portão, grandão, aí me trouxe até curiosidade de ter mesmo meu programa fazer uma audiodescrição. Muito obrigado,
Roberto.
Obrigado, presidente.
Só para reforçar a nossa fala de ontem,
questão da audiência pública da rodoviária. Pedindo aos vereadores, como foi dito agora, a certificação do vereador ali, a gente trabalha em conjunto. Essa audiência pública que vai ser feita não é só do vereador Egro, é de toda a sociedade na condição dos vereadores. Vamos trabalhar junto, vamos fazer a comissão, vamos fazer essa audiência pública funcionar. Acho que a rodoviária merece isso, o povo da polícia merece, a gente começa a trabalhar junto, porque essa é uma reivindicação nossa da indústria e comércio há alguns anos já, né? Desde quando eu tomei posse como vereador, a gente conseguir resolver a questão da rodoviária. Fazer a Nápoles, o cartão possa novamente limpo e bonito, mas só funciona com a ajuda de todos os vereadores. Se houver um vereador, outro vereador, essa comissão, essa audiência pública, todos nós, não é só do vereador Hélio, da Comissão da Indústria e Comércio, essa reivindicação da sociedade anapolina. E agradecer, presidente, pela recepção aí nosso presidente da UBB, foi bem recebido, mandou uma mensagem que agradecendo a Vossa Excelência pela abertura e pelo espaço que foi dado à Associação dos Vereadores do Estado de Goiás. É muito importante a gente fortalecer a nossa associação. Eu vejo como líder sindical, a gente que só é forte a fortalecer as entidades com a participação de todos, que é importante. Diz o vereador Suender, eu prismo pelas ações corretas, que ele me conhece, da minha autoridade, eu sempre tenho a palavra, sempre tenho dado a minha palavra, nunca volto atrás. Eu falei para o vereador Suender que ele precisar, o meu nome não pode ser maculado, nem de todos nós que estamos aqui. Aqui tem 23 vereadores que trabalham juntos, estão juntos. É importante a gente fazer, se houver alguma coisa que eu possa ajudar, eu sou suplente da comissão, a gente sabe isso. O vereador Jacques já deixei aberto todo o meu apoio, todo o que eu puder fazer para a gente ajudar a resolver isso. Quanto antes, Jacques, é importante. Acho que são denúncias infundáveis. Acho que esses blogs que noticiaram aí, não foi dois. A gente tem visto e recebido informações. E o próprio servidor que está dentro da Câmara aqui também, ele quer essa resposta o quanto antes. Devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, o vereador João da Luz, de comunicação.
Obrigado, presidente Domingos. quanto às minhas atribuições, foi difícil de informá-lo e, ao mesmo tempo, pedir que essa conceituada agência busque fiscalizar a empresa Atlântica Construções, comércio e serviço limitada, administradora do terminal rodoviário Josias Moreira Braga, localizado na Avenida Brasil Norte, Batiazinho, em Anápolis, Goiás. A gestão da empresa permissionária deixa a desejar na limpeza, na segurança, nas manutenções pediais e também do próprio público que frequenta a rodoviária. E em licitações foi-lhes dado a responsabilidade de administração e a manutenção dos períodos de reforma, pintura e o que não está sendo realizado. Os cidadãos, usuários da rodoviária, clamam por melhora na administração do local, visto que o banheiro nunca está em condições de uso, além da segurança local, que é inexistente, deixando a população à mercê do perigo. Nós deixamos esse documento nas mãos do diretor-presidente da GR e ele ficou de nos responder. Ele vai mandar uma minuta da ata da reunião, né, vereador Eli? Vai mandar uma minuta da ata dessa reunião que nós fizemos, pedindo, ponderando todas as questões no que tange a fiscalização, porque a responsabilidade de fiscalizar essa empresa é da GR. Então nós vamos aguardar e vamos trazer resposta aqui nessa Casa de Leis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado. Não havendo mais escrito em comunicações, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão e convoco outra amanhã, dia 10, em horário regimental, às 9h30.
Muito bem, presidente.